June 24th, 2015.
24 de junho de 2015. Reunião do CCWG e assessores legais na sala do GAC. De 11 a meio-dia e meia. Das 11 ao meio-dia e meia.
Welcome back. Please take your seats.
Fala Thomas Schneider, bem-vindos novamente. Por favor, ocupem seus lugares. Obrigado por voltar. Temos o prazer de contar com a presença dos co-presidentes do CCWG e também, se não me engano, os especialistas legais que trabalharam com eles. Eles também estão aqui na sala. Talvez possa começar passando um relatório atualizado com relação a qual a situação em que nos encontramos no GAC. Em primeiro lugar, o GAC chegou a um acordo sobre uma resposta para a proposta do CWG, que será comunicada, se ainda não for comunicada, em breve, mais ou menos ao meio-dia, onde basicamente dizemos que o GAC está de acordo com enviar a proposta do CWG ao ICG, fazendo referência à condicionalidade a respeito do trabalho do CCWG. Além disso, o GAC já manteve um debate intenso sobre muitos aspectos, embora não nem todos, relacionados com o trabalho atual do CCWG, e um ponto que ainda não tratamos profundamente são os mecanismos IRP, e temos que procurar tempo na nossa agenda para tratar esse tema. Trocamos ideias sobre o possível papel do GAC na nova estrutura com empoderamento da comunidade, os poderes que vai receber a comunidade e em que medida quer participar nisso com as diferentes modalidades. Isso produziu um debate bastante ativo, mas de nenhuma maneira chegamos a uma conclusão, simplesmente para que vocês saibam qual a situação na qual estamos. Seria muito útil saber de vocês que atualização podem nos dar, porque houve muitas sessões desde sexta-feira. Talvez possam contar quais são os diferentes acontecimentos. Sabemos que vocês enviaram uma proposta para os comentários públicos e queríamos saber quais são as últimas novidades na discussão dentro do CCWG. Fala Leon Sanchez. Temos uma apresentação, alguns slides para mostrar. Em primeiro lugar, queremos agradecer o GAC por nos dedicar esse tempo e nos receber. Foi uma participação muito frutífera que tivemos por parte dos membros que representaram esse comitê dentro do grupo do CCWG e, por isso, estamos extremamente gratos e esperamos que a sua participação continue sendo construtiva. Como vocês sabem, a transição da supervisão das funções da IANA, da custódia das funções, foi iniciado pela entidade NTIA. Vamos passar para o próximo slide. Somos parte disso. Isso começa a partir da declaração feita pela entidade NTIA, e estamos esperando dar o próximo passo para liberar essa função, esse trabalho que tem sobre as funções da IANA. Encarregam a ICANN que coordene esse processo, se estabelece o ICG, se estabelece o CWG, para poder levar a cabo a proposta da comunidade de nomes de domínio a respeito da transição. Da mesma forma, fazem o CRISP e a comunidade de protocolos, a de números e protocolos, estão integradas já. Essas propostas já foram enviadas, duas delas para o ICG, e provavelmente nessa próxima semana também seja enviada a proposta à comunidade de nome de domínios para o ICG, que se possa integrar uma só proposta. Dentro disso, a NTIA pediu que se estabeleçam certas medidas que reforcem a prestação de contas e a transparência dentro da ICANN. Para isso, é criado o CCWG, do qual somos co-presidentes Thomas, Matthew e eu, Felipe Sanchez. E eu queria mostrar aqui também como foi organizado o nosso trabalho dentro desse grupo de prestação de contas. O que temos encarregado é fazer uma proposta que possa reforçar os mecanismos de transparência e prestação de contas. Próximo slide. Nosso grupo foi encarregado com essa missão e, concretamente, temos que entregar uma proposta que permita reforçar a prestação de contas e transparência de ICANN. Para isso, dividimos nosso trabalho em duas linhas de ação, o Once to One, que são aquelas medidas que têm que estar colocadas no lugar, comprometidas antes da transição, e, por outra parte, e a segunda linha de ação, Workstream 2, para isso precisamos de mais tempo, focado mais no longo prazo, e não depende de que seja levada a cabo a transição. Hoje, nos focamos na elaboração dessa proposta de compromissos e medidas que têm que estar implementadas ou, pelo menos, comprometidas firmemente prévia à transição. Depois, vamos continuar com os trabalhos de todo o grupo para atender às necessidades dessa segunda linha de trabalho. Próximo slide. Como estamos constituídos, somos um grupo de 146 pessoas, aproximadamente. Dentro dele temos 26 membros distribuídos geograficamente, como podem ver na tela, de todas as regiões. E temos também, não apenas representação regional, mas também dentro dos próprios grupos de interesse e os constituency que mostram a comunidade da ICANN. Já tivemos 94 reuniões ou ligações, incluídas duas reuniões presenciais, que foram feitas em Frankfurt e Istambul, além da reunião de Singapura e aqui em Buenos Aires. Pensamos numa reunião proximamente em Paris, 5.043 horas foram dedicadas a esse trabalho, e realmente os e-mails tiveram um tráfego considerado. De 5.043, houve voluntários que trabalharam para armar essa proposta que se referem à primeira linha de trabalho. E agora quero passar a palavra ao meu co-presidente do grupo, Thomas Schricker, para que explique como está se elaborando essa proposta, quais os eixos sobre os que se estão trabalhando. Thomas? Obrigado, Leão. Fala Thomas Ricker, obrigado Leão. E eu quero agradecer também ao GAC por nos ter dado a oportunidade de explicar o nosso trabalho, qual a situação do nosso trabalho atualmente. Próximo slide. Se vocês lembram, e vou tentar ser breve, nós chegamos à conclusão de que podíamos construir todos os mecanismos de prestação de conta e responsabilidade necessários para esses quatro blocos de construção. Tem a ver com a visão dos poderes e os pesos e contrapesos. Estamos utilizando a analogia do Estado, das pessoas, que seria o executivo, seria o legislativo, temos um executivo que seria o board, temos uma constituição que seriam os princípios, os valores fundamentais, o estatuto da ICANN, e depois teríamos um poder judiciário que seria os mecanismos de revisão independente. A maneira em que vão interagir esses quatro aparece na próxima imagem. A comunidade empoderada, e vamos falar disso depois, conforme a nossa ideia atual, estaria constituída pelos AC e SO atuais da estrutura da ICANN. Essas SO e ACs teriam direito a voto na nossa proposta preliminar. E previmos que todos os grupos, os ACs e os SOs, exceto SISAC e RISAC, vão ter 5 votos. E, dependendo da natureza especial do SISAC e LSISAC, vão ter 2 votos. E pensamos que isso é o adequado para eles. Essa comunidade empoderada, como chamamos, vai poder exercer certos direitos. Próxima imagem. Pode fazer 2 ou 3 slides ao mesmo tempo. Essa comunidade vai poder rever e vetar o orçamento da ICANN, o plano estratégico, o plano operacional, e também vai ter opinião sobre o estatuto da ICANN. É importante lembrar, e já advertiram, que estamos estabelecendo 2 grupos de estatutos, os normais, onde a comunidade, depois de um processo de consulta com o board, pode vetar uma decisão tomada pelo board da ICANN depois de ser tomada, pois factum, para garantir que, para essas mudanças normais nos estatutos, a comunidade tem uma função de controle para garantir que as mudanças aos estatutos estejam alinhados com as deliberações e comunicações, participação que teve lugar antes de que o board tome a sua direção. Isso não se deve confundir com as mudanças que se podem chegar a fazer nos estatutos fundamentais. Eles são os que o nosso grupo pensa que são tão essenciais para as operações da ICANN, mas também como organização, que precisam ser mais sólidos, embora não estejam marcados a fogo. Temos, então, para isso, a missão, os princípios fundamentais e os compromissos da ICANN. Então, reconhecemos que a ICANN não deve ir para outras áreas. Sabemos que, igualmente, a ICANN está trabalhando num ambiente que muda rapidamente e tem que ter flexibilidade para mudar esses estatutos fundamentais. Mas se a comunidade se reúne e consegue um limiar bastante alto de votos para fazer essas modificações, vão se poder fazer. Também a comunidade vai poder remover diretores individuais, bem como todo o board. Quando o board decide ignorar os desejos da comunidade ou violar os princípios que estão estabelecidos nos estatutos da ICANN, se pode dar essa situação, mas tem que ficar claro que esse é um recurso de última instância. Seguinte slide. Identificamos, então, os estatutos fundamentais, os diferenciamos dos normais. Agora vamos para a próxima imagem. Finalmente, vamos trabalhar em melhorar e aprovar mecanismos de apelação independentes para que exista uma separação, que seria esse novo IRP, ou painel de revisão independente. É importante entender que a ICANN tem um processo independente de revisão. Então, estamos pensando em que esse mecanismo seja melhorado para ajudar a comunidade e que algumas partes, mas não só que se deem resoluções sobre aspectos procedimentais, mas também sobre o fundo das questões, ou seja, talvez a decisão não é certa, mas se seguiu o processo. E, no futuro, isso não vai poder ser o caso, não vai ser aceitável dentro da ICANN. Então, o IRP tem que ser mais acessível, tem que ter um custo razoável. E estamos considerando tomar 7 integrantes de painel, e 3 deles têm que ser escolhidos, elegidos, né, eleitos, para tomar uma decisão em casos individuais. Então, agora, estamos abrindo a comentário público para ver se temos apoio mais amplo, mas com esses poderes da comunidade, como chamamos. Temos um amplo apoio para os temas que estamos considerando e para o processo de revisão independente. Existem alguns detalhes que devem ser mais alargados e depois vamos trabalhar neles. E a boa notícia é que isso pode permanecer como está. Há basicamente 3 áreas abertas que devemos debater. Um é a diversidade. Para isso, houve um pedido para considerar a diversidade. Não só que seja uma aspiração, mas tem que haver operacionalização em termos reais da diversidade. E a outra é, a segunda é a abertura. Precisamos elaborar um sistema que permita a mudança e pensar nas mudanças que queira a comunidade. Esse SAC disse que quer participar como assessor e não querem ter direito a voto. Então, isso podemos adotá-lo e considerar para o futuro. E, finalmente, também, se olharmos o modelo de referência, ou seja, um modelo que sirva como veículo jurídico para dar poder à comunidade e exercer certos poderes, aconteceu muito desde sexta-feira passada até hoje, porque analisamos os comentários públicos. E agora vou passar a palavra para o outro co-presidente, Matthew Well, para que fale sobre os comentários e consequências e como vamos continuar com essas nossas deliberações.
Fala, Matthew Well.
Fala, Matthew Well. Obrigado, Thomas. Eu vou falar em francês. Como já foi descrito por meu amigo e co-presidente Thomas, desculpem o meu francês, que mistura, né? Então, um ponto muito importante para nós, eu acho que para o conjunto da comunidade, é que esta semana se realizou o trabalho sobre a coordenação do grupo sobre transição das funções de nome da IANA. E aqui tem, senhores, as 6 condições que foram enumeradas e estabelecidas pelo grupo de nomes, que fazem parte das condições de aprovação da proposta deste grupo antes de transmitir ao ICG. O que é importante assinalar é que estas 6 condições, em primeiro lugar, estão no nosso relatório inicial. E, em segundo lugar, atento às contribuições que recebemos da comunidade e dos comentários públicos, o conjunto destes pontos pareceria que podem ser atingidos ou cumpridos, já que não recebemos qualquer objeção quanto aos pré-requisitos do grupo de nomes. Então, há condições, mas temos uma confiança razoável de poder realizar tudo isso numa previsão de tempo que seja compatível com o ICG e a transição da supervisão das funções da IANA, em geral. O seguinte slide, por favor. Quais são as outras contribuições que recebemos da comunidade? Eu não voltarei sobre os 4 pilares fundamentais, como funções e poderes suplementários. Eles têm o apoio dos outros comentários recebidos. O princípio dos estatutos fundamentais também recebeu suporte, tanto como definir melhor os objetivos e valores da ICANN. Ainda se dentro desses elementos há pontos de discussão que estão em tratamento, com certeza que vamos tratar algum desses pontos, mas fica claro que está bem definir e dizer que há proteções contra o que poderia afetar o campo de ação da ICANN. também a integração de revisão regulares do sistema de melhoras contínuas da ICANN através de revisões da comunidade, como para que a responsabilidade da ICANN seja transparente, e também outros aspectos da ICANN e o governo dos Estados Unidos. Com isso não há problemas, há muitas questões que devemos detalhar melhor, que devemos trabalhar ainda, o processo de revisão independente, por exemplo, respeita os grandes princípios e recebem muita adesão. E também há uma série de assuntos nos quais é importante continuar os nossos debates, seja porque podemos receber contribuições da comunidade. Tomás já explicou em grandes linhas de como centramos nosso ponto de vista, como o modelo de membros ou de adesão, e a forma de assegurar de que os poderes possam efetivamente ser exercidos. Há uma contribuição do governo também, como a que tem a ver com a diversidade no seio da ICANN, que não é um objetivo em si, mas devemos tentar de melhorar essa diversidade dentro da ICANN. A prestação de contas e responsabilidade daqueles que revisam os atos do board, da própria comunidade, e essas questões aparecem depois do período de comentário público. Então, temos que tratar os padrões de comportamento de gestão das equipes da ICANN. Tudo isso foi deixado em evidência. Esta semana, temos que continuar trabalhando nestes pontos. Vamos tratar estas questões sobre as quais os governos, alguns dos governos, nos alertaram. Vamos ver a forma de contribuir, porque são temas conhecidos nas organizações públicas desde já há bastante tempo. Se passamos para o próximo slide, que será o último. Aqui queremos simplesmente dizer que sobre 60 contribuições, há 8 que foram realizadas pelos governos que estão aqui em ordem alfabética, a quem agradecemos porque realizaram um trabalho intercomunitário. E é uma contribuição regular, substancial e com muito conteúdo. E os participantes e membros dos governos são um elemento essencial para o nosso grupo, porque aqui nós tratamos a transição e a governança, que são assuntos de interesse para o GAC, mas também fora do GAC, e para os capitais que olham estes assuntos de maneira séria. Eu acho que agora é importante nos centrar nas próximas etapas e estamos dispostos a responder às suas perguntas. Obrigado. Assume a palavra Schneider. Obrigado pela apresentação. Há muito para discutir em pouco tempo, então proponho aos senhores que abramos o debate para suas perguntas e comentários. Eu quero também mencionar que deveríamos utilizar uma parte desta sessão para os assuntos do IRP, porque ainda não tratamos. E, bom, deveríamos estabelecer uma pergunta clara para pedir uma resposta aos membros do GAC como contribuição para a reunião de Paris sobre este tema. Mas, por enquanto, talvez outras perguntas que surjam desta apresentação. E teríamos, então, que identificar um pouco melhor o que se tratou semana passada. Vejo aqui o Brasil. Fala, Brasil. Quero começar agradecendo aos co-presidentes deste grupo, porque reconheço a quantidade enorme de trabalho que realizaram. E realmente eu gostaria de incentivar e esperar o seu sucesso. Eu não vou falar exatamente sobre a apresentação realizada, mas eu acho que há alguma possibilidade que podem ser exploradas ainda e que são algumas alternativas quanto ao modelo de mecanismo, que é a participação que nós temos para debater lugar aqui dar nossa contribuição. Talvez também para os nossos colegas eu quero fazer um comentário a respeito. O tema é que temos que considerar em todo este exercício de prestação de contas que se desenvolveu e proposto até agora. Devemos analisar de forma restritiva, porque não há liberdade, então, de explorar outras opções que estejam disponíveis. Na verdade, nós achamos que há ideias muito interessantes que não foram levadas em conta porque não se ajustam à estrutura jurídica atual que tem a ver com as normas existentes e os procedimentos implementados. Inclusive, quando o especialista jurídico possa falar e esclarecer o contexto, eu acho que já há uma operação pré-determinada. A nossa avaliação neste momento, que está bem, porque sei que temos uma pressão do tempo, mas queremos ver no relatório final a indicação por parte dos senhores de que há assuntos que não foram tratados adequadamente, que têm a ver com jurisdição, governo, problemas apresentados e que precisam ser aprofundados um pouco. Nesta etapa de transição, não vamos ter tudo isso acabado, mas sim, pelo menos, passaremos a outra etapa, como já falei antes, e eu peço desculpa, meus colegas, porque já me escutaram falar ao respeito. Temos que fazer isso de forma que não ameace os acordos e os parâmetros que já alcançamos, mas que estamos falando de preservar a segurança, a estabilidade, o processo ascendente. Não estamos olhando um modelo de governança que seja de capas camadas intergovernamentais, mas estamos pensando numa coisa que reflita normas voluntariamente acordadas, que vai ter a ICANN como tal, e não vamos trabalhar numa forma predeterminada e fixa, mas o que vamos nos adaptar a isso. E essa visão que eu menciono foi já dada pela NET Mundial. Houve um documento com os caminhos a seguir e eu acho que isso vai levar a que a ICANN se transforme numa organização verdadeiramente internacional, global, independente e que responda às necessidades de todas as partes interessadas, afirmando nosso compromisso com o processo e parabenizando-os pelo trabalho. Temos confiança em que vamos ter sucesso nesta primeira etapa. Queremos ter a certeza, igual, de que o processo não pare aqui, mas que continue explorando outros de horizontes sem que essa camisa de força com a qual trabalhamos continue. Continua existindo. Eu sei que talvez esta expressão não é muito feliz, mas eu acho que há uma porta aberta para sair por ela. E não temos que nos limitar a ficar dentro e não ver quais são as alternativas que podemos ter. É como que talvez deveríamos utilizar ou as coisas que aparecem, e não estamos tocando aqui os temas fundamentais. Nós queremos, como governo, e que também faz parte da comunidade, estar dentro desse modelo que vemos refletido. Fala Thomas Schneider, obrigado Brasil, Canadá e França pedem a palavra. Fala o Canadá. Obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos co-presidentes do CCWG por estarem aqui. Mantivemos diferentes deliberações esta semana dentro do GAC quanto ao valor central 11 e à prova de resistência 18. E quero saber se os co-presidentes poderiam explicar quais são os argumentos ou o processo que subjace a estas discussões antes de continuar nossas nosso discurso. Talvez fala a pergunta, assume a palavra Thomas Snyder. Talvez os co-presidentes podem responder esta pergunta e depois continuar com os palestrantes. Muito bem. Chair. Fala um dos vice-presidentes, dos co-presidentes. Agradeço a participação do Brasil, porque foram muito úteis os comentários feitos. Eu acho que estamos perto de fazer mudanças fundamentais, AICAM. Há muitos que pensam que devemos ir além disso, porque consideram útil. E eu acho que estamos nos primórdios. A política que aplicamos é primeiro o status quo quanto à prestação de conta da AICAM. Depois revisamos os comentários públicos que obtivemos ano passado, depois do anúncio do governo dos Estados Unidos, e como resultado das nossas próprias deliberações, armamos uma lista de requerimentos e condições que o nosso grupo achava que eram necessárias para melhorar a responsabilidade da AICAM. Isto nos levou a alguns modelos de implementação possíveis. E eu acho que o nosso grupo não abandonou alguns modelos sem pensar neles, mas fomos trabalhando com uma abordagem baseada no consenso. Então, estão as diferentes opções que já discutimos. Trabalhamos na última sexta-feira, onde as pessoas do nosso grupo foram convidadas a apresentar a visão ideal de como deveria funcionar a AICAM, inclusive do ponto de vista legal. Escutamos todas as opiniões e ficou claro que existia uma solução possível que satisfazia a maioria dos critérios e que também gerava mais tração no grupo. Então, esse é um processo iterativo. Eu concordo com o senhor que devemos dar mais fundamento para as decisões tomadas no grupo e não avançar com todas as opções que foram colocadas à consideração. Quanto ao seu comentário sobre a inclusão ou ter um debate para dentro, sem ver todas as outras opções que poderiam existir, nós realmente precisamos trabalhar com maior esforço para sermos totalmente inclusivos a nível global. Temos que ter a certeza de receber mais comentários da comunidade global para poder incorporá-los a esta inclusão, para permitir avançar para um consenso. Tentamos utilizar algumas ações para ter uma chegada maior. Eu acho que isso é inédito na história da AICAM. Emitimos um relatório e realizamos seminários web, mas também preparamos gráficos, desenhos, como os senhores viram hoje, para ajudar a ilustrar e também a compreender ou a compreensão daqueles que não estão acostumados a ler relatórios muito extensos e terminologia jurídica, para que fiquem claros o que queremos falar e fazer as contribuições necessárias. Também publicamos o relatório nos idiomas das Nações Unidas. Também valorizamos a devolução do GAC quanto a como podemos melhorar para ser mais inclusivos. Me permitam concluir dizendo que as questões de jurisdição são consideradas por nós, porque já tratamos muito este assunto, e somos conscientes da janela limitada de oportunidades que temos do ponto de vista dos tempos, da necessidade que temos de nos centrar em alguns pontos e nas mudanças requeridas para áreas de trabalho número 1. Mas as questões jurisdicionais vão ser tratadas depois também, vamos continuar tratando. E dissemos que tivemos um processo de múltiplas camadas, então não tem a ver onde está ubicada ou localizada a sede ou casa matriz, mas a lei que aplica para os contratos da AICAM, segundo as partes que contratam. Esta é uma questão de que leis devem reger os conflitos contra a AICAM e também da AICAM, que sanções se aplicam às partes do contrato. Estamos analisando todos estes aspectos. E o nosso grupo chegou a uma conclusão preliminar. E se fazemos uma análise onde há aspectos nos quais a jurisdição atual parece ter falhas em contraposição com outras jurisdições, para poder chegar ao objetivo de prestação de conta que buscamos, também trabalhamos sobre um mecanismo alternativo de resolução de disputas ou conflitos, ao qual mencionamos já, para poder limitar a probabilidade de que as partes utilizem os tribunais. Queremos limitar os riscos de que uma jurisdição tenha que intervir e ter um modelo autossustentável, onde tenha que existir um sistema de equilíbrios, onde ninguém deva levar esses temas a um tribunal. Com respeito a outro comentário do Canadá, eu passo a palavra a Matthew. Fala Matthew Whale. O stress test número 18 é um stress test número 19, no qual o nosso grupo trabalhou bastante. Quero lembrar que na sua elaboração trabalhamos através de uma mudança de regras de procedimento do GAC, que passaria a modalidade de tomada de decisões por maioria. Algumas das partes interessadas teriam a sensação de que isso modificaria profundamente e reforçaria muito a influência dos governos na ICANN. Então, havia preocupações sobre que isso respeitasse os critérios enunciados pela NTIA no processo de transição. E esta é a origem do stress test. O nosso grupo foi muito aberto para reunir toda esta informação e os casos limites, e tratando de não julgar a possibilidade, reconhecendo as preocupações de todas as partes, porque se trata disso, das preocupações dos outros, e essas foram levadas em consideração. Existiram muitas idas e vindas com o GAC, porque mantivemos trocas de correspondência referida a este tema. Eu acho que devemos destacar o tema da evolução, porque tomamos em conta a evolução neste stress test. Então, a primeira proposta que realizamos foi emendada, depois de um intercâmbio entre os governos e o CCWG, finalmente emitiram eles sua opinião. Então, a formulação proposta atualmente seja, primeiro, compatível com a prática atual e, segundo, que não limite o GAC em evoluções posteriores da sua forma de trabalho. Então, a proposta que fizemos quer dizer que o board da ICANN, quando recebe um conselho, um assessoramento do GAC, nesse caso deve dedicar ou aplicar alguns procedimentos, e esses procedimentos são obrigatórios. E, uma vez que a decisão do GAC foi tomada por consenso, que nós não damos precisões ao respeito, isso é voluntário, antes será feito, mas todas as partes interessadas decidimos não dar precisões, e esse é um elemento importante. Esse é o estado de progresso neste tema. Sabemos que é um ponto sensível neste círculo, a nível dos governos, mas também a outras partes interessadas que manifestaram suas expectativas a respeito desse stress test. E achamos que é importante que as trocas e opiniões continuem para ter a certeza de que todo mundo entendeu bem onde estamos neste momento. E, deste ponto de vista, a comunicação do GAC ou dos seus membros a título individual, neste ponto, vai nos beneficiar muito. Obrigado. Assumo a palavra Schneider. Obrigado por sua participação. Passo a palavra para o Brasil. Assumo a palavra para o Brasil e disse, eu quero fazer uma pergunta adicional. Não estou tão familiarizado. Há outras partes interessadas que estão sendo julgadas, digamos, por este padrão de trabalho? Porque no caso da NET Mundial, ali nos organizamos com a comunidade e vimos que era bom para cada parte interessada se organizar a si própria para dar o melhor assessoramento possível. e uma parte não interferia com a outra, porque eu acho que parte do exercício multissetorial consiste em respeitar a cultura de cada parte interessada para que se organize a si própria e que faça suas contribuições. Eu acho que, na causa dos governos, há mecanismos que utilizam os governos para avaliar a situação e fazer suas contribuições ou dar o seu assessoramento. Então, gostaria de saber se há outras partes interessadas que objetaram este tipo de prova de resistência. Obrigado. Fala Matthew Whale para a GNSO e para essa tomada de decisões sobre as políticas dos nomes de domínios genéricos. A norma nos estatutos que definem o nível de consenso mínimo que deve ser atingido. Então, existem precedentes na ICANN, sem a menor dúvida, sobre esse tema. É o que podemos responder agora. Assume a palavra Thomas Schneider. Gostaria de continuar com a lista de oradores, de palestrantes, ou de oradores, não. Primeiro passo para a Espanha e depois para Irã. Assume a palavra Espanha. Muito obrigado por se reunirem conosco para dar esta informação e também para intercambiar opiniões. Quero mencionar o que tem a ver com mecanismos de apelações. Em primeiro lugar, me permitam afirmar, mencionar ou denunciar que a existência dos mecanismos de apelação é necessária na nossa organização, que é uma organização que quer prestar contas. E temos três poderes. Um é o legislativo, que controla o que faz o poder executivo. Então, esse mecanismo de apelações é muito importante. Falamos também do poder judiciário. Não importa as políticas que se realizem, as partes afetadas deveriam ter a oportunidade de questionar essas decisões. E esses mecanismos de apelações são mais importantes para os grupos minoritários que estão representados dentro da ICANN e cuja voz talvez não se escute com tanta força como a de outros dentro da ICANN. De todas as formas, podem ter interesses legítimos que devemos considerar. Portanto, devem ter a oportunidade de questionar as decisões. Mas uma coisa mais importante ainda é que a parte interessada são grupos que não estão interessados dentro da ICANN e podem aparecer ou surgir afetadas por as decisões tomadas neste âmbito. Então, eu parabenizo o grupo de trabalho por ter estado atento a esta questão, por baixar as barreiras de admissão para este mecanismo de apelação. Observamos que há disposições contempladas para que esses mecanismos sejam mais acessíveis e, na medida do possível, gostaríamos de que se estendam ainda mais. Já advertimos também que o padrão de revisão seja ampliado em termos de conteúdo, não só do ponto de vista do processo, e isso achamos que é fundamental. E também observamos que para que uma pessoa utilize esses mecanismos de apelação tem que estar consideravelmente afetado, já ter sofrido um prejuízo para poder acessar o painel IRP. E consideramos que pode existir algumas instâncias na qual talvez o dano ou o prejuízo ainda não se produziu. Então, não deveríamos evitar que essas partes utilizem esses mecanismos. Também quero mencionar que ainda temos algumas dúvidas quanto a se esgotaram todos esses esforços para garantir uma independência plena do painel. O painel será pago pela ICANN Eu me pergunto se será possível esse pagamento ficar a cargo da organização da qual provém e não pagar os salários dos membros dos painel. Dos painéis. E eu acho que isso também ajudaria a manter a independência dos palestrantes ou participantes. Então, quanto à diversidade, é verdade que não é um objetivo principal, mas uma coisa a qual aspiramos, tendemos. E está muito estreitamente relacionado com este tema. Poderia dizer que talvez o uso do inglês como língua de trabalho nos procedimentos pode limitar a quantidade de palestrantes que podem ser incorporados aos painéis IRP. Talvez possam dizer que isso não pode ser, não vai ser um empecilho para um advogado, para pessoas que vêm de culturas diferentes, mas que não falam inglês perfeito em termos jurídicos. Então, eu gostaria que esse grupo de trabalho também considerasse este aspecto e aproveite a experiência de outras organizações onde também há painéis de arbitragem. O meu último comentário faz referência à resposta dada ao Brasil. Se eu entendi em devida forma, os senhores estão tentando de evitar, na medida do possível, recorrer aos tribunais. Bom, talvez para um grupo minoritário num país distante seria muito mais seguro recorrer aos seus próprios tribunais. Porque tem que promover esses processos no âmbito jurídico, na sua própria língua, talvez se sintam mais à vontade. Portanto, não considero que o objetivo deva ser evitar os tribunais. A possibilidade de recorrer aos tribunais sempre deveria existir. Mas o que nós queremos é ter um mecanismo de apelação interno ou com suficientes garantias de independência, acessibilidade e efetividade. Obrigado.
Fala Thomas Schneider. Obrigado, Espanha. Temos que ir escrevendo aqueles pontos que salientou a Espanha e talvez teríamos que concentrar na última parte da reunião, falar do painel de revisões independente. Também queríamos enviar isso para os membros do GAC para que nos deem a sua opinião. Não sei se querem continuar, porque depois talvez haja mais perguntas sobre o IRP. Agora está Irã, França, Suíça e Marrocos, Indonésia. E depois dessas intervenções, quero continuar avançando e concentrar-nos no IRP. Mas acho que isso ainda não foi debatido no GAC, por isso que eu quero dedicar mais tempo. Então, peço a Irã que é o seguinte, que sejam breves. Fala, Irã. Obrigado, senhor presidente, mas, infelizmente, é difícil ser breve, porque há muitas coisas para falar. Então, acho que não podemos nos apressar. Estamos falando em princípios básicos, temos que ser muito claros. Não interessa se somos breves ou não, 10 segundos, 20 segundos. Continuemos com a discussão. Distinto, vice-presidentes, obrigados por estar aqui para falar com a gente. Entendemos que para poder dar poder à comunidade, para que ela exerça parte de todas as áreas do empoderamento, precisamos certa participação como membros. Existe um mínimo para esses membros. Por exemplo, nós temos 7 SO e ACES. É possível ter um só membro que seja SOAC e que as outras SO ou ACs se beneficiem dessa participação como membro única e exerçam seu poder? Esse é número um. Número dois, se não existem membros, qual é a situação, então? Vamos supor que todos eles decidem que não vão ser membros. Não é necessário que respondam agora. Então, qual é a situação? Terceira pergunta. Vamos supor que, como ele é se saque e se saca, alguém decide que não vai exercer o seu voto. Vocês disseram que vão considerar isso. Precisam considerar isso agora, vão incluí-lo no estatuto, que tem o direito de votar, mas eles decidem se vão exercer esse direito ou não. O SSAC e o RSSAC. Por que não ter uma alternativa diferente? Podemos colocar todos os SO e todos os ACs e que eles decidam se utilizam esse direito ou não. Essa é outra pergunta que precisa de resposta. Depois, se alguém não quer votar nunca, existe uma alternativa? Porque há pessoas que estão falando de expressar uma opinião. Essa opinião vai ter alguma capacidade jurídica em termos de voto? Porque só está se expressando a opinião. Juridicamente, como se entende isso? Outra pergunta. Disseram que queriam substituir ou não utilizar os tribunais com a área de resolução de disputas. São duas áreas diferentes. Não se pode fazer, porque supomos que o board decide alguma coisa e discute com a comunidade, vai ao IPR não está de acordo, vai para o tribunal. Então, vocês dizem que em lugar de ir aos tribunais, tem que ir à resolução de disputas. Então, qual é o resultado? Vinculante ou não vinculante? São muitas perguntas que precisam de resposta. Do nosso ponto de vista, é o nosso ponto de vista, não devemos complicar as situações e temos tantos procedimentos complexos que é difícil realmente aplicá-lo, principalmente para países que não têm a maquinaria necessária ou o apoio necessário, legal, financeiro, se seus casos são os que estão sendo julgados ou tratados. Então, acho que temos que procurar a maneira mais simples possível, não chegar a esse nível. Fala, Thomas Schneider, vamos passar agora a palavra aos vice-presidentes para ver se podem dar uma resposta simples. Por favor, sejam breves. Fala, Thomas Ricker. Primeiro, vou tomar o que disse a Espanha. Acho que as ideias são excelentes. Vamos tomar tudo isso em conta quando continuarmos com as deliberações. A respeito do colocado por Irã, também quero enfatizar que o representante de Irã realmente foi muito útil em todas as nossas deliberações. Mostrou um grande compromisso e espero ter tomado nota de todas as perguntas. Mas o que aconteceria se uma organização obtivesse ou decide ser um membro formal? Nós, conforme o que pensamos, obviamente, temos mais reuniões, isso foi enfatizado pela ICAO, ainda devemos continuar polindo esse modelo. Mas se existir uma organização que escolha tomar os passos formais para sua relação com a ICAO, nós vamos estar certos de que o texto do estatuto tenha o mesmo peso para esses que não querem dar esse passo formal. Para evitar a situação, por exemplo, podemos dizer que a GNSO, que é a organização da qual eu provenho, escolhe dar esse passo formal. Não tem que existir uma situação onde apenas o GNSO tenha esse direito a votar. As organizações que escolhem votar vão ter o mesmo peso e impacto nos seus votos. Mas nós queremos tomar esse processo o mais leve, o mais invasivo possível. E, por enquanto, todas as organizações podem escolher não fazer nada, não tomar, não dar nenhum passo formal a respeito do seu estado atual e a sua relação com a ICAO. Vão votar, se escolhem votar. Isso vai ser considerado quando tenhamos que definir o limiar de votação e quando exista tração para algumas moções que se apresentam à votação. Ora bem, se o board vai cumprir com as decisões tomadas com esse grupo de SO e ACES, não vai precisar nenhum passo adicional, porque isso vai ser de maneira voluntária. Não vamos, então, precisar de nenhum passo adicional. Somente quando uma organização decida fazer ou dar esse passo formal, aí vamos ter esse direito de executabilidade, de exigibilidade. Mas existem grandes opções de que o board realmente cumpra com as decisões tomadas por esse grupo. Quer dizer, vamos ter que fazer uma redação. Não sei se a condição de todas as organizações tem que estar incluída no estatuto ou se vamos ter um reflexo da situação atual, das respostas que temos no estatuto. Como o SSAC e o RSSAC, talvez o GAC, devido à sua natureza específica e limitada, não queiram exercer o direito a voto, isso também vai se ver refletido no estatuto. O sistema pode estar aberto, haverá a mudanças no futuro. A arbitragem é vinculante. Nós precisamos saber que não pode haver um ida e volta, como dissemos, entre as decisões do board e o IRP. Então, temos que considerar todos os aspectos, mas as decisões dos IRP têm que ser vinculantes. Então, a possibilidade de ir aos tribunais se vê diminuída. Mas quero ser claro com tudo isso. Os poderes da comunidade que nós incluímos na proposta, as vias de escalamento através das decisões tomadas por esse grupo de comunidade vai ser um recurso de última instância. Vão existir mecanismos de participação e consulta prescritos antes de que o board tome uma decisão. Então, com isso, nós esperamos manter uma cultura onde as decisões do board da ICANN estejam impulsionadas pelo consenso e só se utilize o mecanismo do voto quando o board do ICANN não tome em conta os desejos da ICANN, da comunidade, perdão. Fala Matthew Schneider, e diz que vai falar em inglês. Embora os princípios do sistema vão estar nos estatutos, muito bem, eu espero, são uns meses apenas, vamos garantir que isso seja flexível e vou dar exemplo. Exemplo número 1. O comitê assessor do servidor raiz com que nos reunimos ontem disse, bem, agora nós somos um comitê assessor. Estamos indicados pelo board da ICANN, temos uma missão, um foco muito limitado, e então não queremos participar nesse sistema de votação. Mas pode ser que no futuro queiramos nos organizar como uma comunidade e talvez, não sei, 5, 10, 15 anos, vamos ser uma das organizações de apoio da ICANN. Isso pode ser algo factível, porque eles têm um papel muito importante a cumprir na segurança e estabilidade do DNS. Devido a isso, nós confiamos em que se... Às vezes, ou em algum momento, se pode dar isso, que vai haver mudanças no estatuto. Nosso sistema vai se ajustar a isso, vai se adaptar. E eles vão dizer, queremos votar agora. Essa flexibilidade significa que, em algum momento, vamos ter uma internet das coisas e uma organização de apoio das coisas. Isso pode acontecer no futuro. Isso significa que quando temos o relatório, isso não vai ficar fechado sobre quem tem direito de voto, quem etc. Vai haver flexibilidade incorporada no sistema para tudo isso. Isso também, então, se estende às salvaguardas estabelecidas, as mudanças aos estatutos ou às disposições dos estatutos. Não quer dizer que, com isso, vamos congelar a estrutura da ICANN daqui para sempre. Temos uma responsabilidade muito importante, mas vai se poder adaptar isto ao futuro. Fala Thomas Schneider, obrigado. Tenho 5 pedidos, mais 5 pedidos de palavra e só temos 20 minutos. Meu plano era que os últimos 15 minutos fossem dedicados ao IRP, porque, de maneira contrária, acho que não vamos ter tempo de falar disso no GAC. Depois vamos começar com a redação do comuniqué. Então, a minha pergunta é o que preferem? Falar primeiro aqueles que... Não vão falar sobre o IRP. ou tem a possibilidade de dar uma resposta e reunir tudo e ficar mais um pouco para além das, do meio-dia e meio de falar sobre o IRP. Temos que estruturar o debate para poder tomar todos os pontos em consideração. Tenho França, Suíça, Marrocos, Indonésia e Egito. Para todos os temas não vinculados com o IRP, fecho a lista agora. Peço que falem rapidamente, depois o pessoal da CCWU podem ir. Não vejo objeções, então vamos ver se isso funciona. França, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. A voz da França se une para parabenizá-lo. Também estamos de acordo com o Brasil a respeito do marco jurídico e devemos sublinhá-lo na sua apresentação ao CCWG. Esperamos, como muitos outros, que a questão da jurisdição seja considerada depois e não se perca tudo quanto falamos até aqui. Tenho 4 pontos que quero apresentar. Primeiro ponto, o mecanismo de empoderamento da comunidade. Sabemos que o CCWG voltou à proposta inicial e então é uma sorte nessa medida que se é exigido a qualquer Estado que tenha personalidade jurídica num direito estrangeiro, isso vai ser um tema sem precedentes. Agora vamos para a proposta nova do CCWG e espero que isso não coloque os governos na mesma situação. Vamos ter que fazer uma nova análise profunda por parte dos diferentes departamentos jurídicos. Meu segundo ponto tem a ver com o risco de captura do novo marco institucional da ICAO. Da mesma maneira, consideramos que o modelo inicial do CCWG se arriscava a ser capturado por um grupo de indivíduos. Esperávamos que as partes interessadas tivessem em conta tudo quanto aparecia na declaração da NET Mundial. Sabemos que essa questão é levada muito a sério dentro do marco da ICAO, do quadro da ICAO. Também assinalamos que isso vai de mãos dadas com a adoção de uma política muito importante quanto ao novo ICAO e o seu board, o IRP e todos esses temas. Uma observação rápida sobre os mecanismos de apelação ou recurso. Os dois princípios mais importantes que guiaram a sua reflexão sobre a que estamos totalmente de acordo. Sabemos que as decisões do IRP são obrigatórias e que isso tem a ver não apenas com as políticas da ICAO, mas também com a conformidade das decisões do board, não apenas com o que se pede, mas com os estatutos. Como dissemos, temos um problema com a maneira que o CCWG encara a implementação disso. Trabalhamos muito duro com nossos companheiros que estudaram as consequências de recorrer a uma arbitragem internacional e entendemos a preocupação, que é legítima. Na próxima reunião do CCWG vai se abordar isso em Paris. Um comentário sobre esse ponto. Queremos lembrar que o objetivo do processo de melhoria da responsabilidade da ICAO não é expor a ICAO das decisões dos tribunais nacionais. As duas questões se misturaram aí. E o último ponto, que vai para a minha única pergunta com relação as provas de resistência 18 e o Core Value 11, já dissemos no nosso comentário publicamente e repito, pensamos que as emendas aos estatutos mostram uma tendência a questionar voluntariamente a responsabilidade dos governos e as autoridades públicas em matéria de política pública.
Tomamos nota do fato de que não é uma visão compartilhada por todos os membros do GAC. Alguns deles não estão de acordo com as modificações propostas. Também insistimos sobre o fato de que queremos conservar as coisas tal como estão até agora. O que aconteceria se o GAC não pudesse adotar a proposta fina do CCWG em Dublin? O que faríamos? Obrigado. Assumo a palavra o Chair. Obrigado. Vamos unir as suas perguntas. Passo a palavra para a Suíça. Assumo a palavra Suíça. Quero agradecer pela apresentação dos co-presidentes e do CCWG para o GAC. Como participante do grupo e membro do GAC, eu gostaria de assinalar o fato, ou lembrar, como falou Thomas Ricketts, que nós estamos aqui perante mudanças fundamentais nas estruturas. Em segundo lugar, só agora se estão assentando as coisas. Temos uma imagem mais clara de quais podem ser estas novas estruturas, este novo marco de trabalho. E o terceiro ponto é que nós estivemos escutando alguns dos líderes desta comunidade, que fixaram como data limite o ano 2016. Então, também temos que levar em conta este prazo. Em quarto lugar, eu acho que hoje estamos sendo testemunhas de um debate muito substancial e interessante dentro do GAC. E, como já foi explicado, eu acho que vão existir várias contribuições para o GGWG, para o encontro que vai se realizar em Paris. E eu quero destacar mais uma vez que talvez os senhores recebam contribuições criativas dos membros do GAC. Sobre as formas possíveis que vê o GAC para fazer parte desta nova estrutura. Talvez seja uma forma de pedir que tenham a mente aberta, porque talvez não se trate de um sim ou um não. A resposta para a proposta que os senhores façam pode não ser sim ou não, mas que agora que estão um pouco mais claras, possam receber contribuições mais criativas. Eu acho que seria útil que todos tivéssemos a mente aberta. Obrigado. Fala Thomas Schneider. Passa a palavra para Marrocos. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, quero, como meus outros colegas, manifestar o meu reconhecimento pelos esforços consideráveis realizados pelo Grupo de Trabalho sobre a Responsabilidade da ICANN e Prestação de Contas. Para nós, isso merece ser incentivado. E, além disso, eu tenho um comentário, uma opinião, uma reflexão e uma pergunta. Eu vou começar pela pergunta. A nossa delegação vê este processo como uma dinâmica virtuosa para chegar a um modelo mais inclusivo, transparente e mais responsável, que destacará a transparência e a prestação de contas da ICANN. Claro que nós somos ambiciosos e temos que ser realistas. Devemos levar em conta as preocupações de todos e consideramos este trabalho como uma etapa dentro de um longo processo, como já falou o presidente da ICANN hoje de manhã. É um processo que devemos melhorar, enriquecer e reforçar no futuro. Passarei agora à reflexão. Eu acho que o slide que está aqui na nossa frente faz com que eu reflita sobre a quantidade de países que responderam ou que tiveram uma reação perante o grupo de trabalho, a proposta do grupo de trabalho. Há 8 países entre 152 membros do GAC e observadores. Isso significa menos de 5%, ou 5% dos países. Isso deveria fazer com que surgisse uma reflexão dentro do próprio GAC. Como podemos falar de um modelo inclusivo se não tentamos reabilitar as comunidades e refletirmos sobre a forma de reforçar as capacidades dos países em desenvolvimento espacial, os países africanos, em termos de participação, de sensibilização, de trabalho, de proximidade? A minha pergunta aos co-presidentes sobre os laços, as relações e as dependências entre os grupos de trabalho e grupos de trabalho sobre a transição da IANA e quais são as etapas que prevêm para esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Marrocos. Assume a palavra Thomas Schneider e passa a palavra para Marrocos. Assume a palavra Indonésia, desculpe. Assume a palavra Indonésia. Estava escutando algumas palavras, me desculpem. Eu queria talvez poder falar em francês, mas eu quero falar sobre a jurisdição da organização. Outra abordagem é considerar os processos de resolução de disputas e, nesse sentido, quero saber como se vincula isto com o grupo da sociedade de internet no mundo todo. A parte disso, um país pode aplicar os esforços necessários dentro do seu próprio país. Então, podem surgir também conflitos, controvérsias, quando alguns países querem aplicar as leis do seu país ao sistema de internet. Mas não devemos esquecer este problema. Quero mencionar a proposta do Grupo das Nações Unidas sobre a governança da internet, sobre ter uma convenção dos países para a governança da internet. Isto já foi mencionado no discurso breve do ministro e do GGCS. Nesse último evento, se apresentaram as possibilidades de ter uma convenção deste tipo. Depois, então, essa seria uma convenção que deveria respeitar o país e não poderia aplicar suas próprias leis da forma que ele quer. Se nós acordamos os estatutos da organização que são vinculantes para todos nós, então, poderíamos ter essa convenção e acordar os seus termos. Então, aí ninguém poderia aplicar outra forma que não seja aquele que está determinado. Isso levaria tempo, claro. Eu não estou dizendo que temos que ter uma convenção do GAC, mas sim uma convenção de países. Mas muitos de nós representamos países. Então, deveríamos começar a ver isso separado de todos os processos, do CCWG, do CWG, para encontrar problemas possíveis ou abordar problemas possíveis no futuro. Então, talvez possamos começar a refletir em como evitar esses problemas no futuro, tendo uma coisa separada das outras propostas, fazer uma convenção que aplique para todos nós. E o GAC pode começar, não precisa ser uma convenção das Nações Unidas, pode ser uma convenção do GAC, desde que conte com o acordo de todos os países. Claro que nós vamos continuar, vamos cumprir os estatutos da organização e o processo de resolução de controvérsias e não a legislação própria de um país. Eu entendo que alguns países têm também uma jurisdição extraterritorial, onde um crime cometido em outro país, mas que ocasiona um dano no seu próprio país, pode ser um delito para o seu próprio país, embora não seja para as leis do outro país. Isso é muito complicado porque há muitos países, mas com uma convenção desse tipo poderíamos deixar de lado as diferenças e poderíamos cumprir simplesmente os estatutos da organização. Obrigado. Fala Thomas Schneider. Obrigado, Indonésia. Agora passo a palavra para o Egito. Assumo a palavra Egito. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela apresentação, pelo tremendo trabalho realizado e por ser flexível para receber novos modelos como sugestão. Eu volto aqui, já falaram outros colegas, o colega do Irã, quanto à flexibilidade do modelo onde as SO e as AC possam manifestar seu interesse de exercer o poder de voto numa etapa posterior. Eu entendo que isso deveria se refletir nos estatutos. Isso ficaria sujeito ao ciclo de modificações dos estatutos normais, ou seja, que não teria vigência até um período de comentários públicos? Ou como seria? Isso vai acontecer de forma imediata? E também, isso estaria sujeito a um período de comentários públicos? Ou algum outro tipo de aprovação por parte da comunidade se uma SO e uma AC solicitassem dito poder? Obrigado. Fala Thomas Schneider, muito bem. Já receberam muitas contribuições e comentários. Vamos ver se podem dar alguma resposta. Fala Matthew Whale. Vamos fazer um breve comentário a respeito. Quanto à mudança da ICANN, é uma mudança estrutural. Então, conforme os princípios dos princípios da ICANN, isso deve passar pelos comentários da comunidade. E o processo que estamos descrevendo para as mudanças estatutárias, aí aplicaria. Então, haveria muita coordenação dentro da comunidade nessas modificações. Também eu quero fazer referência a duas preocupações quanto ao procedimento já mencionadas. Houve muitos outros comentários muito úteis para levar em conta. Entendo que muitos dos membros do grupo e participantes estão aqui e escutando com atenção para ajudar o nosso trabalho. Então, estamos tentando de manter uma mente tão aberta quanto possível neste processo, porque eu acho que é a condição para ter sucesso. O que acontece se o GAC, outra organização constituinte, não aprova o relatório final, uma vez que foi emitido em Dublin? Tecnicamente, esta é uma possibilidade que está descrita na carta orgânica do CCWG, o que indica a carta é que o CCWG pode, a seu critério, reconsiderar questões para comentários públicos e também apresentar às organizações constituintes um rascunho suplementar que leve em consideração as inquietações apresentadas. Então, podemos ter um relatório suplementar, uma decisão que podemos tomar, e caso seja assim, podemos pensar se recebemos outro período de comentários públicos. Com o cronograma de tempos que estamos levando em conta e os prazos que estamos levando em conta, isso levaria a risco toda a transição. Por quê? Pelas condicionalidades, pelas partes que têm a ver com o trabalho da comunidade de nomes, sobre a transição da custódia das funções da IANA, e também, como ficou claro, por parte da NTIA, que só consideraria um pacote completo que inclua também a proposta de prestação de contas, entendemos então que isso funcionaria assim, que deixaria em risco então a transição. Então não temos muita chance de plano B respeito aos prazos, mas como vamos coordenar com o ICG e as outras propostas? Estivemos trabalhando bem de próximo com o CWG nos últimos meses, também tratamos de ter uma maior coordenação com o ICG, porque agora eles são os que estão a cargo deste trabalho. E continuamos interagindo. Em Dublin, o passo que segue será que, dependendo ou devido às dependências quanto ao trabalho do nosso grupo, o CWG sobre a transição teria que certificar que as nossas propostas cumprem com as suas condições. E essa certificação seriam entregues a todas as organizações constituintes como parte do processo da proposta definitiva. Este é o tipo de coordenação que estamos considerando. Senhor Presidente, não vou levar mais tempo porque eu acho que precisamos avançar. Assumo a palavra Thomas Schneider. Muito bem, obrigado. Eu sugiro que dediquemos 15 minutos para fazer uma troca de comentários e opiniões com os senhores e outros senhores membros do GAC sobre os mecanismos de revisão independentes. Nós já escutamos algumas opiniões sobre alguns elementos que podem ser importantes para governos como Espanha e França. Então, por favor, compartilhem suas opiniões ou façam suas perguntas sobre os elementos dos mecanismos de revisão independente. A pergunta rascunho que tínhamos até agora e que depois enviaremos para os senhores e receber comentários sobre a data do 10 de julho era de que forma as melhoras propostas ao IRP seriam satisfatórias para as necessidades de políticas públicas e dos governos, por exemplo, em termos de aumentar a transparência, aumentar o foco e etc. Essa é a pergunta que nós estamos tentando utilizar como guia para fazer, receber comentários e fazer depois comentários respeito ao seu trabalho. Então, vamos tentar centrar o trabalho no IRP e manter algum intercâmbio de opiniões ao respeito. Talvez aqueles que já fizeram comentários, no período de comentários públicos, podem começar. A Comissão da União Africana tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer os co-presidentes do CCWG pela apresentação. Eu tenho duas perguntas que talvez já foram tratadas. Eu acho que, de alguma forma, são impostas pelo board, em termos gerais, com respeito ao mecanismo de reparação provisória que está sendo proposto. E a pergunta aqui é a seguinte: esta reparação interina permitiria qualquer ação tomada pelo board que tenha consequências sérias sobre a capacidade da ICAM para funcionar? E, neste caso, gostaria de mencionar um exemplo. Em maio, o RP emitiu uma decisão sobre um conflito no qual um país que tomou uma decisão final. Então, a pergunta seria: tem a ver se com essa decisão é definitiva ou não? E depois, um painel que não entende, talvez, as funções da ICAM ou do GAC, então, talvez tenha a tendência a se desviar da questão, assunto principal, e se centrar nas questões de processo e não de conteúdo. E outra pergunta tem a ver com os prazos. Não deveríamos estabelecer um prazo para quando o painel deveria emitir suas decisões? Agora temos um painel com um trabalho que, na verdade, não sabemos quando vamos ter uma decisão. E hoje de manhã fizemos a pergunta ao board e não tinha uma resposta. Então, poderiam ser 2 meses, 6 meses, 6 anos ou 20. Obrigado. Fala, Thomas Schneider. Obrigado à Comissão da União Africana. Alguém quer responder algum comentário adicional? Quem quer assumir a palavra, aproveitem, por favor. Fala, Leon Sanchez. Obrigado à Comissão da União Africana pelos comentários. Claro que vamos levar em conta nas discussões desta semana e vamos continuar tratando as diferentes preocupações apresentadas. Fala, Thomas Schneider. Obrigado. Algum outro comentário adicional sobre os processos de revisão? Espanha pede a palavra. Fala, Espanha. Eu não quero tomar muito tempo para ampliar o que já disse, mas talvez seria saudável ter os assessores legais aqui respondendo também as perguntas sobre o IRP. Não sei se estão na sala. Fala, Matthew Whale. Sim, estão aqui. Fala, Thomas Schneider. Sim, então podem fazer a pergunta a eles. Fala, Matthew Whale. Eu vejo eles aqui na sala. mas eu acho que não é necessário sempre pedir os advogados a resposta para perguntas assim na hora, porque se eles não fizeram uma investigação prévia, se não conhecem os detalhes, as consequências, talvez a resposta não pode ser agora, mas eles estão escutando, eu sei disso. Então, se tem uma pergunta específica, por favor, pode realizá-la. Fala, Espanha. Com respeito aos efeitos das decisões dos IRPs, na proposta se menciona que a decisão pode ser exigida perante os tribunais dos Estados Unidos ou de qualquer outra jurisdição onde a ICAN possa promover um litígio ou contestar um litígio. E numa das provas de resistência, se eu não lembro bem qual o número, está previsto que, no caso de que o board não cumpra a decisão do IRP, o painel da comunidade pode ter um efeito sobre o board por essa decisão de não aceitar a decisão do IRP e não implementar essa medida disposta pelo IRP. Então, poderia expulsar ao board por esse motivo. Então, surge-me a pergunta de que se a natureza precisa da resolução adotada pelo IRP, se um mecanismo interno que a comunidade pode aplicar sobre o board da ICAN através de meios indiretos, por exemplo, expulsando o board, caso seja necessário, ou é vinculante para ambas as partes nesse litígio? Se a ICAN não cumpre com essa resolução, as partes que prevalecem no conflito devem recorrer a um tribunal para que se exija que a ICAN cumpra com essa decisão. Qual é a natureza legal da resolução adotada pelo IRP? Fala, Thomas Schneider. Quem quer responder essa pergunta? Fala, Thomas Rickert. Eu acho que esta é uma pergunta que tem a ver mais com a arquitetura do mecanismo de prestação de contas e como isso joga no processo, no que nós pensamos agora. As decisões da IRP têm que ser vinculantes para o board. E o que acontece se o board não cumpre essa decisão do IRP? Então, nesse caso, há dois outros poderes da comunidade que podem exercer o seu poder. Um seria remover os diretores a nível individual ou remover o board por completo. Existe o risco de que haja necessidade de ir a um tribunal para realmente executar a decisão tomada pelo IRP. Eu acho que é teórica apenas, porque, no caso, a comunidade pode participar e dizer, pronto, se o board não quer tomar essa resolução, nós podemos remover o board. Então, a ICAN é uma organização que tem muita vigilância global. E é pouco provável que um membro do board, ou que o board em seu completo, ignore ou desconheça uma decisão porque é uma supervisão pública. Então, sim, a comunidade pode removê-los. Então, nós pensamos que se isso pode parecer muito remota, a possibilidade ou a probabilidade de remover o board é maior que a possibilidade de recorrer a um tribunal para que se cumpra uma das decisões do painel de revisão independente. Fala Schneider, passa a palavra para Irã. Antes, fala Irã, quero fazer umas reflexões sobre o que o nosso co-presidente do CCWG responde. Em primeiro lugar, as perguntas. Temos algumas preocupações que têm a ver com a composição. Que tem a ver com a composição deste painel. Nos preocupam os números, a forma, as propostas, porque atualmente Isto depende do board da ICANN e nós queríamos ter um esclarecimento de por que acontece isso. Agora, o que falou a Espanha e a resposta que deu o co-presidente, se uma decisão impugnada pela comunidade e decidem ir ao IRP, onde se toma uma decisão, não há automaticamente uma resolução no board, porque eu poderia dizer que esta decisão vinculante não é coerente com as nossas obrigações fiduciárias. E quem vai responder isso para o board? É apenas um tribunal quem vai fazer? Ou existe outro processo? Porque não podemos dizer que nenhuma decisão é vinculante, porque a ICANN tem obrigações fiduciárias. E se alguém diz isso não é correto com as obrigações fiduciárias, o que esperamos que aconteça? Eu tenho que ir para um tribunal e, embora sim, estou em dúvida se o sistema de resolução de disputas pode substituir um tribunal. É diferente e difícil de dizer, pelo que escutamos hoje pelo board, falar de uma jurisdição, porque, por enquanto, não há qualquer dúvida que vai ser a jurisdição da Califórnia. Então, há pessoas que têm diferentes tipos de jurisdições e acho que tudo ficaria na jurisdição da Califórnia quando as partes têm diferentes jurisdições. Fala Matthew Whale, em primeiro lugar, sobre o ponto inicial que tinha a ver com o processo de seleção. Parte dos comentários que nós recebemos dos comentários públicos e que realmente estamos considerando quando analisamos a proposta são um reflexo do que dessa situação. Há um jogo entre os diferentes mecanismos, como o senhor mencionou. Temos que garantir que isso esteja armado de forma adequada para que não fique bloqueado. Um desses mecanismos que será muito útil é que o IRP, se bem tem poderes vinculantes, não tem o poder de revisar a política. A única coisa que posso dizer é eu confirmo esta decisão, ou posso dizer esta decisão é nula e pronto. Agora, como consequência, as possibilidades de interferir com as obrigações fiduciárias do board são muito limitadas, muito limitadas. E eu espero que isso nos permita, então, armar esses mecanismos como para não chegar à situação de bloqueio que o senhor acaba de definir. Para Thomas Schneider, há um pedido de palavra da Comissão da União Africana. Fala, Comissão da União Africana. Uma das minhas preocupações não só tem a ver com a composição dos membros do painel e a distribuição geográfica dos seus membros, mas também as competências desse painel. No caso de Ponto África, nós vimos um painel que fazia algumas perguntas que realmente não eram pertinentes para o processo em si. E há pessoas que demoram o processo e o captura ou sequestra de forma que não é beneficioso para a ICANN. Então, nós temos que ter um painel que entenda não só os processos da ICANN, os mecanismos e políticas, mas que possa colocar em contexto a respeito de outras coisas que têm a ver com a área que se está analisando. Isso é muito importante. A minha outra preocupação tem a ver com o fato de que, de agora em diante, as suas decisões podem ser vinculantes para o board quando toma uma decisão. A auditoria é uma auditoria, se me permitem dizer. Mas tomar o sistema de refém, onde qualquer um pode falar, ah, eu quero um processo IRP, e pare os outros trabalhos. Então, eu acho que isso não beneficia ninguém. Por favor, levem isto em consideração. Obrigado. Fala Leon Sanches. Obrigado, Comissão da União Africana. Sim, nós estamos levando isto em conta. É por isso que este painel permanente será escolhido pela comunidade. Vamos ver os detalhes para as qualificações que tenham que ter os palestrantes e também vamos ver quais podem ser as salvaguardas para que esses IRPs não sejam utilizados como mecanismo de extorsão contra a comunidade e contra a corporação em si. Então, muito obrigado por suas palavras. Para Thomas Schneider, obrigado. Se não há qualquer outro pedido de palavra, Irã, quer falar? Sim, depois vamos tentar encerrar a sessão. Assume a palavra Irã. Sim, eu quero chamar a atenção dos membros. Não é que devem levar em consideração, tem que fixar ideias claras de como será convocado e não que todos podem tomar. Há critérios claros que podem ser tomados e depois começa o processo. Fala Thomas Schneider, obrigado Irã. Eu acho que todos precisamos ir para o almoço. E com isso quero agradecer os co-presidentes e a todos os que participaram nesta sessão. Vamos agora resumir, vamos recomeçar a sessão, 14h, como GAC, para ter um breve debate como continuar com este tema e depois vamos passar à redação do comunique. Obrigado a todos. Obrigado a todos pelo debate. Fala Thomas Rakers, obrigado também. Fala Thomas Schneider, aproveitem o almoço. Também eu digo, em particular, há uma pessoa que vai poder aproveitar o almoço porque é seu aniversário. Parabéns, Tom Dale.